Bom dia a todos. Eu quero saudar aqui os procuradores de justiça, secretário-geral doutor Machado, assessor da corregedoria doutor Augusto, os representantes do sindicato, estou vendo o Roque ali, e também Oswaldo ali presente. Nós já temos a pauta de reunião ordinária do Colégio de Procuradores de Justiça, 19 de janeiro de 2017, data 10 horas, abertura, conferência do quórum de instalação. Já temos quórum. Leitura, discussão e aprovação da ata da reunião ordinária do dia 12 de janeiro de 2017. Já encaminhada para o e-mail dos senhores, submeto a apreciação aprovada por unanimidade. Manifestação do Procurador-Geral de Justiça, manifestação do senhor Corregedor-Geral. Passo a palavra ao doutor Moacir Mota.
Senhor presidente, estou a responder pela corregedoria nas férias do titular, doutor Carlos Augusto, e tenho a informar os colegas do Colégio de Procuradores que todos os trabalhos continuam em plena normalidade. Recebemos a documentação todinha deixada pelo o antigo corregedor, o doutor Josenias, que aliás, ao perceber, ao assumir lá, verifiquei o excelente trabalho que Vossa Excelência desenvolveu lá na corregedoria. Tanto assim que se torna uma tarefa muito fácil, porque é só dar continuidade aos trabalhos de Vossa Excelência. Isso que eu tenho a informar aos senhores.
Muito obrigado, senhor corregedor. Pela coordenadoria geral, eu passo a palavra ao doutor Eduardo para que possa se manifestar.
Bom dia a todos. Cumprimento aos colegas na pessoa do procurador-geral. E apenas gostaria de relatar que a coordenadoria vem transcorrendo seus trabalhos com normalidade nesse período de recesso e de não atuação, não retorno das audiências forenses ainda, mas vem cumprindo as determinações do projeto Coordenadoria em Ação e já findaram a análise de todos os processos da meta 1, que era a análise da questão do patrimônio público. E na segunda-feira estarão já devolvendo a todos os colegas que solicitaram o apoio da coordenadoria. Quanto ao mais, estamos aguardando o retorno de todos para poder continuar com os projetos da coordenadoria.
Muito obrigado, doutor Eduardo. A ouvidoria ainda, a doutora ouvidora não se faz presente nesse momento. A gente aguarda a manifestação dela.
Doutor Rony.
Pois não.
É o suplente do suplente.
Ah, tem razão, é porque estão de férias, né? Só observando aqui agora, bem observado.
Me arrumar.
A titular suplente. Está de férias, o suplente de férias, doutor Celso, então, se manifestando pela ouvidoria, retificando aqui.
Bom dia a todos. Lá, ouvidoria, todas as manifestações foram despachadas, encaminhadas e nada digno de registro, fora o serviço estar em dia.
Obrigado, doutor Celso. Antes de passar a ordem do dia, eu gostaria de saber se algum procurador de justiça gostaria de se manifestar.
Senhor procurador.
Pois não, doutor Zé Carlos, depois doutor Moacir.
Eu conhecia muita pessoa, quero lamentar a forma brutal do assassinato do doutor Nicanor, que frequentava muito aqui a casa, prestava um relevante
serviço. Parceiro nosso.
E lamentavelmente foi assassinado de uma maneira brutal. Eu quero apresentar os meus votos à família enlutada.
Pronto, Tomás.
Eu queria trazer aqui um registro, aliás, dois registros com duas proposições ao Colégio de Procuradores. O primeiro foi quanto ao falecimento do Procurador de Justiça, Dr. Hirohito Dori Leo. O Dr. Hirohito é uma pessoa que todo o Estado de Sergipe conhecia e que prestou relevantes serviços ao Ministério Público e à sociedade sergipana. Dr. Hirohito ingressou no Ministério Público em 1962, quando assumiu as funções de promotor público por concurso público. E durante todo esse período de tempo, até a sua aposentadoria como procurador de justiça, o doutor Hirohito percorreu praticamente todos os cargos daqui do Ministério Público, como titular e como substituto ao cargo de procurador-geral. E todos nós conhecemos o trabalho de Dr. Joair, não só os mais novos, como os mais antigos que tiveram o privilégio de participar com ele nesse colegiado e, antes do colegiado, no, na luta que ele desenvolveu também, junto com outros membros valorosos dessa instituição, para nós termos esse Ministério Público que nós temos hoje. Então, eu acho que nós devemos um preito de gratidão ao Dr. Hirohito pelo seu trabalho intenso e proponho o seguinte, um voto de pesar à família do Dr. Hirohito e que se restaure uma injustiça que foi feita a Dr. Hirohito quando, pela resolução número 008 de 2002, foi denominado o prédio do Ministério Público da cidade de Itabaiana, do qual ele foi promotor de justiça também, e que foi aprovado em resolução por unanimidade nesse colégio de procuradores, que se restaure a colocação do nome do Dr. Hirohito lá no prédio da comarca de Itabaiana. E essa restauração do nome, que é um dever que eu entendo como um dever do Ministério Público, deverá ser feito de uma forma solene lá na cidade de Itabaiana, colocando o nome, convidamos os familiares, a família, para participar desse ato, que, restaurando a homenagem que foi feita ao Hirohito. Porque eu acho, senhor presidente, muito polêmica o retirar dos nomes. Não vou discorrer muito, porque seria também discorrer em causa própria, o que não faria de forma nenhuma. Mas eu acho que chegou o momento do Ministério Público prestar essa homenagem, mostrando, ficando o nome. Mesmo porque é uma restauração da resolução. Então eu proponho que se coloque aqui em votação, Vossa Excelência submeta ao Colégio de Procuradores para que esse nome seja restaurado lá.
Eu endosso a propositura do
decano. Eu acho que todos nós nos associamos, né, a proposta.
Aliás, isso podia ter sido feito até quando ele se aposentou. Foi assim, que nós não nos atentamos, porque o que havia vedação, que era desaconselhável, era que estivesse na ativa. No momento em que ele se aposentou, ele já poderia ter sido restaurado, mas ainda está em tempo, acho que é uma ótima oportunidade e de forma solene, concordo. Isso é, todas as homenagens são importantes nesse sentido.
Doutor Zé Carlos, você ia falar?
Não.
Já falou a primeira, que era a manifestação? Doutor Eduardo, depois José Nias.
Bom, eu só gostaria de corroborar a proposta do Dr. Moacir, não só dizendo da imensa contribuição que o Dr. Hirohito deu sob o ponto de vista associativo e institucional, isso é extremamente inegável, e dizer também que aprovo completamente a proposta de a posição do nome do Dr. Hirohito na promotoria de Itabaiana, até porque temos que reconhecer que o Brasil vive de radicalismos doentis, efetivamente. Quando se combate o nepotismo, vai além de qualquer propósito, porque também o nepotismo foi usado com muito radicalismo, né, empregando pessoas que na verdade não tinham qualquer qualificação. E hoje a gente fica atado a determinadas amarras, impedindo até de se colocar um parente que tem a capacidade extremamente testada e que não está pedindo favor nenhum por ser até concursado. Mas nós passamos por um momento nas instituições de que até mesmo os concursados, que eram parentes ocasionalmente nossos, não poderíamos votar em qualquer cargo de chefia ou direção, porque era um nepotismo absurdo. Então tudo se reveste em radicalismo. A posição de nomes de pessoas vivas em prédios públicos foi vedado com um radicalismo também doentio. Porque o que não se queria na essência da norma era que você fizesse, através de um prédio público, propaganda política partidária, né? Qual foi a atividade política partidária de Dr. Moacir, né, que acho que teve um prédio batizado com o seu nome, não foi isso, doutor Moacir? Distância, perfeito. Dr. Hirohito, Dr. Dacilo, que teve o centro médico batizado, ainda que na ativa. ainda que na ativa, mas não havia nenhum interesse de propaganda política, não se agregava nada, nem mesmo a atuação, a simples aposição, era apenas um reconhecimento da atuação passada, né? E que o doutor Hirohito teve com maestria, isso é inegável, a gente não pode, aqui, não é pelo fato dele estar morto, é pelo fato dele ter sido o que foi. Simples assim, não tem. Então eu acho que eu aprovo completamente, eu acho que a gente deve resgatar essa resolução. Como ela foi revogada, a gente propôs uma nova resolução, restaurando a resolução,
repristinação.
É uma repristinação e... Perfeito. Perfeito.
Cumprimentando a todos os nobres colegas, eu quero também endossar a propositura do Dr. Maci por ser, por mais do que justa. Dr. Hirohito contribuiu não somente para a instituição do Ministério Público de Sergipe, mas para a instituição do Ministério Público Brasileiro. Por conta, por onde passei, agora no Conselho Nacional de Corregedores, fiquei sabendo que ele é um dos fundadores desse conselho. Além de ser lá em Mato Grosso, né, quando foi fundado o conselho, Dr. Hirohito era um dos partícipes, um dos fomentadores desse conselho. Por isso, não somente a nível de Sergipe, mas a nível nacional, por onde a gente passa, se perguntava muito por onde andava e como estava o Dr. Hirohito, pelo trabalho que ele desenvolveu em prol dessa instituição. Por isso, eu quero endossar que seja aprovada a proposta feita pelo Dr. Boassi.
Doutor Rony,
doutor Celso.
Exato, não, apenas que houve também uma propositura de doutor Zé Carlos com relação ao voto de pesar pelo doutor Nicanor Moura, que atuou, uma pessoa conhecidíssima, atuou muito na defesa civil, trabalhei muito com ele, grande parceiro também lá no tempo do Lixo Cidadania, depois veio trabalhar aqui no Ministério Público um tempo, uma pessoa que todo mundo conhece e todo mundo gostava pelo perfil dele, né, colaborativo, voluntário para tudo, pau para toda a obra, amigo da população, preocupado com a população, e que infelizmente ocorreu essa tragédia, né? Então eu queria me somar a esse voto de pesar aos dois, né? Tanto a família do Dr. Hirohito como a família do Dr. Nicanor Moura.
Fugindo um pouco do meu perfil, porque certamente caberia a mim como ente familiar apenas agradecer, mas me veio à tona agora na fala dos pares e achei que eu deveria fugir a essa minha regra e comparar a participação de Hirohito na terra como uma partida de futebol, onde eu poderia dizer que um tempo se resume à família, foi um excelente filho, meu espelho e minha fonte inspiradora como irmão, como profissional, um grande marido, um bom pai, e no campo, no segundo tempo, poderia botar o aspecto profissional como professor, como jornalista em horas vagas e como membro do Ministério Público. Endossando tudo que foi dito, vem no meu pensar algo para se fazer um paralelo e posso atribuir a Hirohito Leó um dos articuladores do esqueleto que segura o corpo que é o Ministério Público de hoje. Ocupou, como o doutor Maci registrou, todos os cargos da instituição. Foi um dos articuladores da CAEMP, hoje CONAMP. Foi várias vezes presidente da Associação Sergipana do Ministério Público. Teve uma morte, na visão de alguns ou de muitos, precoce. Mas eu diria, como estou fazendo um paralelo ao futebol, que ele foi campeão, vencedor, sem precisar de tempo extra e sem precisar de prorrogação. Então, deixando esse simples registro de minha parte e agradecendo a todos, cabe a mim agora só esperar que Deus ilumine todos os entes, familiares e amigos de Iroito Leão.
Obrigado, doutor Celso. Doutor Jorge Murilo queria falar também, né?
Era só acrescentando o que já foi discutido aqui. Na verdade, eu creio que a proposta do doutor Moacir é bem oportuna e justa, até porque e proponho que essa repristinação desses atos, dessas resoluções que nominaram procuradores em prédios da instituição, que sejam, eu diria que automáticas, né? Assim que houvesse o passamento desses entes, eu acho que no mínimo isso, né?
Perfeito. Eu queria submeter a apreciação aos votos de pesar, né, por aclamação aprovados, dizer que concordo com a questão da repristinação da resolução e venha calhar com a reforma que nós estamos fazendo em Itabaiana, que está iniciando, e aí ainda esse ano, assim que concluir a reforma de manutenção, porque com o tempo os prédios eles vão se desgastando e é importante que a gente mantenha sempre tudo organizado. Assim que fizer, faremos o nome, a placa, faremos uma reinauguração, em tese, a colocação do nome do doutor Iroito, e faremos, doutor Moacir, como o senhor está sugerindo, uma ida de todos nós até lá com a família, e faremos um ato solene para a renomeação de homenagem ao prédio de Itabaiana com o nome do doutor Iroito Leal. E dizer que concordo com tudo que foi posto aqui, vou contar um fato aqui, sem dizer nomes, mas só para lembrar aqui de um fato muito próximo que aconteceu comigo uma época. Um colega nosso foi aprovado em determinado concurso público aqui, o concurso ele havia pressa em ser nomeado, e havia uma vaga de remoção que estava tramitando, né, muito tempo, e vários colegas para requerer. Esse colega muito aperreado já, porque havia necessidade urgente de tomar posse, e nós saímos correndo aí atrás dos colegas para que renunciassem àquela vaga, para antecipar a posse do colega. E um determinado colega relutou, e o doutor Iroito prontamente foi até o colega e disse que era uma medida justa e que resolveria-se depois. E graças a esse ato dele, a gente pôde abrir a vaga e o colega tomou posse quase 3 meses antes da data que era prevista. Então, só para fazer esse registro, Celso. O que eu estou dizendo aqui, porque eu era presidente da associação na época, e foi um fato muito interessante e louvável da atitude, porque realmente havia essa necessidade, e sem a intervenção dele, esse ato não teria se antecipado, vamos dizer assim. Então, dentre tantos aqui, de matéria institucional, quando viajo a Brasília e vejo lá, e já como presidente da associação, os relatos da participação dele na antiga CAEMP, né, de que foi um dos fundadores também, dos participantes, há esse registro também institucional importante. Então, feito dito isso, eu acho que está tudo aprovado, a gente só comunicará ao colégio depois nas datas, mas esse ano ainda, o mais breve possível, possivelmente ainda no primeiro semestre, nós poderemos fazer todos esses atos aqui, e que a secretaria anotasse para encaminhar esses votos. Pois não, doutor Maci? Pois não, fica com a palavra.
Só para fazer um adendo, passou o doutor Celso, e revelar isso para o colégio de procuradores. Quando eu falei que o doutor Iroito exerceu praticamente todos os cargos como titular, apenas o cargo de procurador-geral foi que foi substituto, é porque ele não foi procurador-geral, porque ele não quis. Ele não quis. Doutor Iroito, vou revelar o fato, foi na minha gestão, na minha saída, e havia um consenso em torno do nome de doutor Iroito para ser o candidato nosso, de todo o colégio de procuradores, para ser o procurador-geral. E o Iroito não quis o cargo, não quis ser o candidato, por questões de ordem pessoal dele, foi que ele mais se prontificou a colaborar com a administração, de quem quer que fosse, que o colégio, mas ele não foi porque ele não quis, porque se ele quisesse, era o cargo dele. Inclusive, já tinha até, isso pouca gente sabe, o aval do governador Albano França na época, para ser o candidato também. Isso é uma... Estou revelando aqui pela primeira vez os colegas aqui no colégio.
Eu não sabia, eu desconhecia também.
Isso é de outros fatos, mas... Com o tempo eu irei revelando.
Tá certo. Mais alguém quer se manifestar? Então a gente passa a ordem do dia, e como item primeiro nós temos aqui a leitura, discussão e votação da proposta de resolução que dispõe sobre as atribuições das promotorias de justiça da Fazenda Pública de Aracaju. Procedimento 008/2016, Comissão de Permanente de Assuntos Institucionais, o relator é o Procurador de Justiça, Dr. Jorge Murilo, quem passa os autos e com a palavra. Só observando aqui que isso decorre de uma decisão do CNMP, quando fez a inspeção, e nós detectamos que havia uma desproporcionalidade na distribuição processual nessas promotorias que atuam na Fazenda Pública, e por razão disso a gente precisou regulamentar. Então, Dr. Jorge, Vossa Excelência, com a palavra.
Vou ler o relatório, o voto é sucinto, vou ter conhecimento, né? O presente projeto de resolução dispõe sobre as atribuições das promotorias de justiça da Curadoria da Fazenda Pública de Aracaju, visando unificar as atribuições da primeira, segunda, terceira e quarta promotoria de justiça da Fazenda Pública da capital para atuação judicial nos feitos em tramitação perante as varas de Fazenda Pública e no Juizado Especial de Fazenda Pública, revogando o disposto na resolução 006/2014-CPJ. Consta no parágrafo 1º do artigo 1º do projeto de resolução que as promotorias de justiça da Curadoria da Fazenda Pública possuem atribuições concorrentes e equitativas, com atuação nos processos em tramitação perante a 3ª, 12ª e 18ª vara cíveis e no Juizado Especial da Fazenda Pública, todos da comarca de Aracaju. O parágrafo 2º do mesmo dispositivo estabelece que os feitos serão distribuídos proporcionalmente, ficando os processos dependentes vinculados aos principais com atribuição da promotoria de justiça preventa. E o parágrafo 3º garante que os feitos deverão ser registrados no sistema informatizado de controle do Ministério Público, distribuídos e encaminhados ao órgão ministerial competente. Assim, note-se que a proposta do excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça de Sergipe se adequa perfeitamente ao relatório conclusivo da inspeção do Conselho Nacional do Ministério Público, pois que visa afastar a sobrecarga de serviços observada na Promotoria de Justiça atuante perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, garantindo uma equidade laboral entre as promotorias de justiça da Curadoria da Fazenda Pública, tudo através do sistema informatizado. Com a unificação das atribuições entre todas as promotorias de justiça que tratam da matéria relacionada à Fazenda Pública, o presente projeto de resolução busca não só homogeneização na distribuição de atribuições judiciais, como também propicia maior eficiência e qualidade na execução do serviço, compatibilizando a estrutura e a organização administrativa do Ministério Público de Sergipe à realidade judiciária, visando um equilíbrio na atuação funcional dos seus membros. A nova formatação das atribuições previstas no presente projeto de resolução é pautada em dados estatísticos colhidos na inspeção extraordinária realizada na 4ª Promotoria de Justiça da Curadoria da Fazenda Pública, o que assegura a adequação da medida ora proposta. A fusão do fluxo de processos judiciais das Promotorias de Justiça da Fazenda Pública, passando a atuar conjuntamente de forma desvinculada da organização das varas judiciais e dos juizados da Fazenda Pública, com distribuição proporcional dos feitos, é medida que garantirá um modelo mais justo e equânime entre as unidades do Ministério Público do Estado de Sergipe, otimizando a atuação dessas promotorias. Por tudo que for exposto, tenho para mim que deve ser aprovado o presente projeto de resolução, ora proposto, na forma sugerida pelo senhor Procurador-Geral de Justiça, posto que, além de atender às determinações do Conselho Nacional do Ministério Público, garantirá a melhor qualidade de atuação do Ministério Público de Sergipe nas matérias de interesse da Fazenda Pública. Bom, então foi aprovado pela comissão, submeto.
Obrigado, alguém quer discutir? Algum procurador? Doutora Cristina, com a palavra, depois doutor Eduardo. Pois não.
Em princípio, claro, eu declaro que eu concordo plenamente em que o serviço deveria ser redistribuído, que não estava, foi constatado numericamente que não estava, não havia assim uma semelhança de trabalho entre as promotorias de Fazenda Pública. Agora, existe aí, não foi abordada a questão das audiências, né, porque quem vai fazer a audiência de qual? Imagina-se, bom, vai ser aquele que está vinculado àquele processo. Só que pode acontecer, como acontece com os procuradores, né, nas câmaras, que o mesmo promotor tem audiências em diversas varas ao mesmo tempo, e eu não sei como isso ficaria. Não sei se isso foi pensado. E outra coisa é que queria saber se as pessoas, os promotores foram interessados, foram ouvidos, porque me parece que havia um plano, uma sugestão alternativa, uma proposta alternativa deles, que eu não sei qual é, mas queria saber se ela foi estudada e por que ela não foi adotada.
Na verdade, doutora, praticamente foi uma determinação do CNMP. eles já fizeram o estudo e veio já para o Procurador-Geral com os parâmetros todos estabelecidos. Eles foram escutados, a gente mandou para eles o formulário, o material todo na época, eles ofertaram uma proposta alternativa, mas a que o Conselho, ao julgar o procedimento, entendeu mais adequada, foi essa que eles encontraram. E veio praticamente para cá como determinação para que a gente pudesse cumprir.
Foi o Conselho que...
Conselho Nacional da ANP.
Determinou que fosse feita
dessa forma,
uma
adequação.
Exatamente,
só para esclarecer mais, doutora, essa proposta alternativa deles, na verdade, não foi apresentada a gente para fazer o estudo dessa resolução. Essa proposta foi apresentada ainda como forma de defesa ao Conselho Nacional, certo? Que ao final desse processo determinou que seria assim. Na verdade, essa proposta veio da comissão já analisada desde agosto do ano passado, e nós propositalmente seguramos no gabinete do Procurador-Geral para não apresentar aqui no colégio, porque nós estávamos e ainda estamos com dificuldade de resolver essa questão no sistema informatizado, entendeu? Porque na verdade você vai pegar varas com competência um pouco diferenciadas, porque nós temos as varas de fazenda pública no estrito senso e o juizado, né? Sim?
Não, os executivos estão na 22ª.
Não entra porque não temos a atuação específica.
Vara fina,
mas a vara onde tramita a execução fiscal está nesse bolo, né?
Não,
ficamos...
A execução fiscal é outra... Eu creio que não.
Não, porque a execução fiscal não está com o juizado?
Não. Tem uma vara específica, uma ou duas varas específicas em juizado.
Só a execução? Agora me perdoe, me falhou realmente. Tem tanto tempo que eu vi essa questão. Bom, mas enfim, a gente não funciona na execução fiscal. E nós ficamos de mãos atadas até para poder traçar uma solução alternativa aqui. Isso complica bastante o sistema, porque imagine você agora distribuir por vários promotores vindo de várias varas. E a partir daí eu vincular a promotoria àquela vara, então
os processos virtuais ainda são mais fáceis, mas se ainda existirem, que deve existir processos físicos ainda...
Não, tanto os virtuais como os físicos, está nessa confusão, então a gente ficou sem poder, porque isso foi uma determinação expressa do Conselho Nacional nesse sentido.
Na verdade, a solução do Conselho foi a melhor sob o aspecto da distribuição. Agora, a operacionalização, ele jogou a bomba para a gente resolver. De qualquer maneira, como já está julgado, está decidido, a gente resolveu logo adiantar, fazer o que tem que fazer, e agora encontrar a fórmula para poder corrigir no andar da carruagem. Tem que ser resolvido.
Com relação às audiências, eu tenho a impressão que, em princípio, quem atuou no feito fica vinculado.
Sim, o único problema é que a pessoa pode estar a ver coincidência.
Quando eu atuei na fazenda pública, havia um certo consenso de, inclusive, pelo princípio da unidade entre os promotores da fazenda,
um poder fazer
um cobrir o outro eventualmente. Mas
é algo que...
Veja, para solucionar esse acordo, ainda que de maneira informal, mas poderia se questionar, tá? Eu não posso fazer um acordo contrário à lei. Então nós fizemos na resolução uma vinculação a todas as varas. Então, há uma vinculação formal para o processo, mas esse informal pode ser acertado, porque na verdade ele tem a atribuição de funcionar em todas as varas. Então nada impede que ele funcione num processo que a princípio estaria vinculado a outra pessoa.
Entendi. Agora, só a falta de funcionamento, da adequação atual do sistema. Eu não sei se não era interessante colocar, fazemos a resolução, aprovamos, mas colocá-la com a vigência a partir de uma data futura para o pessoal de TI ter mais um tempo para equacionar o sistema, porque senão nós já vamos começar a infringir a resolução.
Nós estamos quase concluindo, mas isso seria, seria de bom tom, realmente.
Não é, pelo menos a partir de 1º de março.
Sim. Eduardo, eu nem sei se, porque o conselho, a cobrança é muito grande. Você sabe como é que eles estão fazendo. A gente já está, na verdade, em relação a eles, um pouquinho demorado por conta do sistema. Então é melhor nós sugerir que a gente aprove e a adequação se faça com o bonde andando.
E a gente já tira o problema do conselho.
A adequação
e doutoria, a gente vai ajustando com os promotores mesmo. A gente senta sem nenhum problema. A gente faz essa adequação. Fica mais fácil adequar aqui de querer justificar toda hora em Brasília no conselho porque é que a gente não colocou em prática ainda. E o corregedor, a cada 15 dias, chega um expediente querendo saber se já foi resolvido. Praticamente a gente virou aqui. Está parecendo uma intervenção estatal, o Conselho Nacional, nas instituições. Infelizmente ou felizmente está sendo assim.
Atório virtual.
Não, eu sei, não, na verdade, Jorge, pela, na verdade o que foi feito aqui foi tudo. Não, até por causa da situação toda mesmo de encontrar dificuldade, tudo para adequar até do sistema, mas está tudo ok. Para eles, na verdade, para nós não tem atraso nenhum, não. Para eles há uma cobrança excessiva para que a gente dê uma resposta. Só isso. Porque isso foi provocado naquela época que uma das promotorias não tinha estrutura. Depois eu coloquei a estrutura todinha à disposição e aí a coisa resolveu e ficou tudo quieto. Mas aí o conselho depois julgou o procedimento e veio com a determinação. Faça a distribuição econômica, é que nós estamos fazendo hoje. Então submeto a apreciação dos senhores, aprovado por unanimidade então a resolução. E nesse momento eu faço a suspensão rápida da apreciação da ordem do dia. Queria convidar a doutora Yolanda para que sente aqui conosco aqui na mesa. A doutora Yolanda, que vai assumir o cargo de corregedora do Poder Judiciário, ela tem um convite a fazer aqui aos senhores. Então, com o retorno do doutor Moacir, já pode começar a gravar, viu, colega? Com o retorno do doutor Moacir, a gente já pode. Júnior, por favor, chama a doutora Cristina ali rapidinho. Resgatado o quórum, nós temos aqui agora, que é o item B da ordem do dia, que é a leitura, discussão e votação de proposta de resolução, que altera o artigo 3º da resolução 16/2014, 28 de agosto de 2014, para disposto das atribuições das promotorias de justiça criminais de instância, considerando que dispõe a lei complementar 281, de dezembro de 2016, que criou a 2ª promotoria de justiça criminal. Queria, antemão, já aqui, mais uma vez, agradecer ao colégio, uma propositura que foi feita pela Procuradoria. O colégio aprovou, a Assembleia também registrou o agradecimento da Assembleia e aprovou criando a outra promotoria criminal de instância. Foi aprovada, nós já providenciamos a reforma do prédio todo de instância, inclusive já com os aposentos e gabinete preparados para receber o promotor. Com satisfação, comunico que na segunda-feira lançamos o nosso SERP, que é o sistema de remoção e promoção eletrônico agora, economia total, já funcionando, ou seja, o promotor, de onde ele estiver, ele requer o processo, é todo eletrônico, todo virtualizado, é um marco também, uma maravilha para a instituição, poupamos tempo, gasto, o promotor não precisa vir aqui, anexa documentos, o relator vai receber aqui no Conselho Superior para dar o voto, ou seja, começamos a dar um passo muito importante nesse sentido. E casou com a inauguração da promotoria à distância, né? Que vamos ter, doutor Janinho, que o senhor é de lá, eu trabalhei lá muitos anos, tem 5 anos, trabalhei 5 anos lá, tem um apreço grande por instância, é uma honra muito grande poder ter participado junto com vocês aqui da criação dessa promotoria criminal. A violência está crescendo de forma desenfreada e foi mais uma forma que o Ministério Público encontrou para dar celeridade aos processos criminais judiciais. Então, queria fazer esses avisos aqui. E essa resolução justamente vem ajustar as atribuições das promotorias de justiça de instância. Foi distribuída para os senhores. Se alguém tiver, eu não encaminhei esse caso para a comissão, porque é uma coisa sedimentada, ela já é semelhante ao que já existia em Lagarto, em Barra dos Coqueiros, em Barra dos Coqueiros não, em São Cristóvão, em Itabaiana. Então, se alguém tiver alguma objeção, não teve naquele momento um caminhonado, se não tiver o que discutir, eu submeto a apreciação de Vossa Excelência. Então, aprovada por unanimidade. O próximo passo nosso aqui é que ocorrer. Aquilo que eu já toquei antecipadamente, o doutor Yolanda estava aqui, o Tribunal de Justiça já aprovou também o reajuste dos servidores, dos vencimentos dos servidores, são efetivos, os comissionados também não entram nessa discussão aqui ainda, porque o reajuste só foi de 1% do orçamento e a gente tem que fazer as contas com o pé no chão. Viram outros ajustes aí na questão dos auxílios, alimentação e saúde, que o tribunal também está para definir e que a gente acompanhará os índices que forem lá, e esses índices já são um pouco mais elevados. De qualquer modo, eu acabei de dizer, o sindicato beneficia todo mundo, porque são semelhantes, tanto para membro, para servidor e é para faixa etária, no caso de saúde. E traremos a discussão dos senhores assim que houver um ajuste, um acordo nos valores possíveis de serem pagos nesse aspecto. E nesse caso aqui, os 3%, Tribunal de Contas, Judiciário e Ministério Público, só a Assembleia
que fez diferente, porque a Assembleia é um orçamento, vamos dizer assim, mais aquinhoado pela quantidade de membros que tem e de servidores, no comparativo que nós fazemos. Na verdade, nós não queremos nunca que diminua o orçamento de ninguém. Nós queremos brigar para aumentar o nosso. Com essa crise toda, como eu disse, foi possível. Negociamos a exaustão até o último instante. 1% e uma cláusula na lei lá, um artigo de lei, dizendo que se houver crescimento da LRF, poderá chegar a 5%, mas só se houver crescimento da lei de responsabilidade fiscal. Inicialmente era 2%, nós brigamos muito para ir para o 5%, mas condicionado a esse crescimento da receita. Então, foi o que nós pudemos nesse momento, e em algum momento que houver, com o apoio desse colégio de procuradores, se houver possibilidade de a gente repor isso quando houver crescimento, nós faremos essas dívidas, vamos dizer assim, entre aspas, ou seja, não repusemos a inflação ano passado nem esse ano, somar e aos poucos repor a inflação, como a gente faz no caso dos membros. Nós estamos também há 4, 5 anos sem reajuste nenhum, e às vezes quando faz, já faz pela metade, a gente tenta que seja todo, mas o Congresso nunca aprova aquelas reposições antigas. Então a gente haverá de discutir em algum momento quando a coisa melhorar. Então eu queria submeter a apreciação de Vossa Excelência. Pois não, Tomassi?
Apenas para ilustrar algumas coisas sobre o orçamento. O problema do orçamento, o orçamento do Estado, se vem se discutindo aqui no Ministério Público já há algum tempo algumas distorções que nos parece que são distorções que ocorrem no orçamento estadual. Observe bem, se a gente comparar ao longo do tempo o orçamento do Ministério Público, que tem atividades em todo o estado de Sergipe.
Perfeito.
Né? Que está concentrado em maior parte aqui na capital, mas que tem atividade em todos e necessariamente em todo o estado, todos os municípios, né, que tem. Então tem que se manter prédios, tem que se manter pessoal, tem que manter promotores, enfim, tem toda uma estrutura necessária para poder funcionar, e tem que funcionar. Se a gente comparar ao longo do tempo o orçamento do Ministério Público com o orçamento da Casa Civil do governo, é um absurdo. Da área de comunicação do governo, é um absurdo. São valores completamente distorcidos.
Comparando-se as funções, a presença, funções, a estrutura.
A importância,
com certeza.
A que isso ocorre. Então, se gasta uma fortuna à disposição da Casa Civil, entendeu? E se restringe ao máximo as funções do Ministério Público, de outras instituições. Da Assembleia Legislativa, nós temos 24 deputados. 24 deputados, cuja atuação é na capital, é no parlamento estadual.
E aqui 143 membros, aqui, fora 600
143.
Servidores.
143. Não existe parlamento estadual em Canidé,
não.
Em Carira, em São Domingos.
Perfeito.
Em Umbaúba, em Cristinápolis e lá por aí vai. Mas, no entanto, o orçamento da Assembleia é muitas
proporcional também,
ao
inclusive ao judiciário, na hora que você faz a proporção pelo gasto e a Tribunal de Contas.
O judiciário gasta, tem gente em todo canto.
E nessa fala do senhor, deixando o senhor continuar, isso foi dito em todas as vezes nas negociações, de forma muito veemente, por todos nós aqui que passamos
isso
na Procuradoria.
É que a gente tem que, quando da época do orçamento da gente, quando da época do orçamento, verificar o orçamento do Estado e discutir isso aí e ver quais são as medidas que se podem tomar. Porque é uma verdadeira distorção a distribuição da renda para as atividades que são fundamentais.
E só você observar, depois da construção do prédio, nós, que a demanda ficou muito maior, nós saímos de um orçamento de seis anos atrás, de 60 milhões, que era o necessário, o razoável, só para você ter ideia de crescimento, como foi razoável, não ainda naquilo que a gente queria, de 60 para 180 e poucos milhões, pela necessidade e pelo crescimento. E isso, na verdade, por força do que foi criado, do que foi estruturado ainda, mas só para você ver, em percentual é mínimo.
Isso é uma luta.
Ainda é mínimo. Constante,
grande.
Constante.
Então, é sempre bom que a gente faça esse estudo e divulgue
constante
esse comparativo.
Doutor,
divulgue esse comparativo para ver a prestação de serviço.
Perfeito. A propósito.
Não é possível acontecer demais. Isso não é possível. né? Isso não é possível. Então aqui é atividade fundamental, como é atividade fundamental também do parlamento, né?
Mas nós estamos
também sendo... da estrutura da Casa Civil.
Isso.
Agora, o que não se pode admitir é a desproporcionalidade.
Mas o que nós estamos falando, Tomassi, exatamente, nós estamos falando é objetivamente, é estrutura, o que tem estrutura necessária e dentro de um critério de austeridade que tem sido feito aqui o tempo todo, para o necessário.
Na verdade, doutor, complementando o que o doutor Moacir colocou bem, muito oportunamente, né, que eu acho que precisamos começar a enfrentar até com publicidade essas questões, né, e esse foro aqui é adequado para isso. Eu diria que se indagarmos aos nossos legisladores o porquê desses percentuais tão desiguais, eles dirão que o orçamento também é uma peça política. Mas precisamos ter aqui, dentro do Ministério Público, eu creio, e aí é uma questão até de política da administração superior que eu conclamo para que seja observado, né, e registrado, nós precisamos ter especialistas em orçamento público aqui no Ministério Público, para poder interpretar isso e apontar os erros, né, para podermos lutar com argumentos sólidos, né. É fundamental que a casa tenha servidores ou membros preparados para enfrentar essas questões, para que tenhamos condição técnica de discutir, né, no mesmo nível com os técnicos do Poder Executivo e da Assembleia Legislativa. Então, acho isso fundamental. Achei muito oportuno essa colocação do Dr. Moacir, para que nos próximos exercícios, né, financeiros, tenhamos condição de sermos mais assertivos, talvez, né, e obtenhamos sucesso nesses pleitos.
Só para colocar o doutor Jorge Dias, doutor Jorge, o problema todo não está na casa, porque nós temos aqui gente preparada, e o colégio, inclusive, é testemunha disso, que aprova um orçamento que é aquilo que é o razoável. A decisão é política. Quando chega lá no âmbito da Assembleia, a Assembleia, com sua maioria, era quem determina os valores e cortes, e o Executivo é quem ajusta. E sob o argumento da crise permanente e necessária, e acaba, nesse sentido, cortando boa parte daquilo que é aprovado, tanto no Pleno do Tribunal de Justiça, quanto no Pleno do Ministério Público, quanto no Pleno do Tribunal de Contas. E a discussão toda passa por esse campo. E é bom que se diga que em alguns momentos nós encontramos muita harmonia na Secretaria da Fazenda do Governo do Estado para melhorar aquilo, porque às vezes a proposta era muito pior e a gente consegue avançar. Mas o problema, doutor Jorge, não está aqui na formatação, não. A gente mostra os caminhos, aponta tudo. É que a decisão é a seguinte: o camarada lá que exerce a função no Executivo e junto com a Assembleia, que são mais alinhados, dizem lá, a prioridade para nós é essa aqui. E aí você fica dependente de uma decisão política para poder avaliar se o valor vai ser tal ou qual do orçamento, aquilo que está previsto. Pelo menos agora, com essa lei que limita o teto do gasto público, ficou limitado o aumento à questão da inflação, dos índices oficiais, e a gente espera que pelo menos não caia daqui. E quando houver um crescimento de receita, que se cresça pelo menos de forma adequada. Só para refazer esse registro.
O que o doutor Jorge colocou seria, no caso, e eu concordo com Vossa Excelência quando disse que as decisões são políticas, e não tem a menor dúvida. Só que toda essa discussão do orçamento, ela é feita, como diz o doutor Rodomar, no escurinho, né? No segredo, entendeu? Para a população, no segredo que eu falo para a população. Não é divulgado, isso não é divulgado. Isso a população não toma conhecimento, nem ninguém toma conhecimento. E que fica muito difícil para o Ministério Público, muito difícil para a gente furar esse bloqueio aí desses grupos pequenos e que decide sobre o orçamento. Aí só tem um caminho: a assessoria, que o doutor Jorge falou, e a publicidade desses fatos, a discussão que seria partida daqui. É, talvez esse seria um dos caminhos. Tornar público essa discussão, esses fatos, para que a sociedade, com o tempo, vá exigindo uma relocação dos recursos, porque a ela que pertence.
Isso é um problema de ordem.
Para dar um exemplo.
É um problema de ordem nacional, é um obstáculo encontrado por todo mundo.
Apenas para lhe dar um exemplo, eu tenho conhecimento,
de que nos orçamentos da Casa Civil, não desse governo, não sei se ocorre no caso desse governo, já ocorreu, né, durante esse período, que havia uma verba imensa de ajuda de custo para pessoas carentes. Imagine só, se chegava, a pessoa pedia, alguém pedia por ela, entendeu? Uma ajuda, e essa ajuda já chegou há alguns anos atrás, a R$ 2.000, R$ 3.000 se dava a pessoas aleatoriamente. Então se juntava dinheiro dessa forma, porque o orçamento da Casa Civil funcionava muito mais para fazer uma política personalizada do que uma política pública. Então não é possível. Então esses fatos não é do conhecimento da população e não é do conhecimento talvez até de muitas instituições, entendeu? Então eu acho que para a gente só existe um caminho, entendeu? É tornar público isso aí. Porque quando se torna público, a pressão aumenta.
Eu diria que as tratativas são travadas nessas comissões, inclusive da Assembleia Legislativa e do Executivo, sobre essas questões. Eu acho que em momentos de determinado impasse, talvez a melhor política seja trazer à tona. Deixar de que isso seja segredo de Estado, para que isso seja assunto de interesse público. Porque a função do Ministério Público é essencial ao funcionamento do Estado. E não se pode ter se tratar o Ministério Público como segundo plano. Então, eu creio que talvez precisamos ser mais incisivos nessas questões, né? E talvez até fazer um exercício de controle de legalidade com relação a essas questões de gabinete civil, se é que existe isso, né, Tomás? Então, o Ministério Público pode exercer esse controle de legalidade.
Daí a importância, me permita, daí a importância que eu acho, que Vossa Excelência tem razão, é dessa assessoria técnica. E aqui no Ministério Público, para se discutir e destacar pessoas, colegas, para em público prestar informações, ser entrevistado, enfim, ou seja, fazer uma, dizer da importância do trabalho nosso, todo o trabalho nosso, as áreas que nós atuamos, tudo isso, e que para isso precisa de dinheiro para poder fazer, de orçamento.
E tem
dinheiro, só que o dinheiro é mal distribuído.
Todo aquele que era estilo. Pois é, os exemplos estão nas gestões.
Dizer da televisão.
Claro, os exemplos estão maiores nas gestões que são feitas. Você tem um valor que é contido e a gente consegue realizar aquilo que se propôs.
Claro.
Sem dar calote em ninguém, sem negar pagamento de nada de ninguém. Fazendo tudo que é feito, claro. Você deve ter 2%, quem deve tem 98%, teria muito mais chance de fazer muito mais.
Eu acho que precisa.
Numa gestão organizada.
Estabelecer uma crítica do que se estabelece como prioridade pelo Poder Executivo.
Criticar mais, porque aumentar a pressão e criticar mais. É isso mesmo.
Só,
aperfeiçoar.
Só precisamos ter cuidados no destacar das pessoas, que não use isso politicamente para ser candidato.
Claro, com certeza. Não, a questão tem que ser técnica aqui. A questão é técnica. Quando a gente leva a proposta daqui, que os técnicos trazem para aqui, que vocês até, às vezes, diminuem aqui o valor que é ajustado. Esse ano foi corretinho, veio redondo. O valor que a gente sabe era aqui, vocês aprovaram. Quando chegou lá, vem o corte. Então, a gente apresenta tudo, doutor Jorge. A questão toda, continua insistindo. Talvez publicizar mais, discutir mais. Mas tudo isso, no âmbito do âmbito técnico, é tudo feito, demonstrado. Quanto é que custa cada item, o custeio, o investimento, o que precisamos fazer. No final do ano, exercemos o gasto público da forma correta. Agora, é preciso pressionar mais, não só aqui, quanto também o Judiciário, o Tribunal de Contas, porque cada um sabe o que é aquilo que precisa para sobreviver enquanto instituição. Por onde, doutor Celso?
Doutor Rony, só uma curiosidade, a vigência
do... A partir de fevereiro.
E por que não retroativa a janeiro?
Porque foi um consenso estabelecido com os outros órgãos. E a gente manteve esse padrão, como eu disse na instante. Na alegria e na tristeza, todo mundo junto, dentro desse parâmetro. Foi o que foi ajustado com o TJ e com o Tribunal de Contas.
Os auxílios chegaram a ter definições?
Não, ainda não. Estão estudando. Nós também já estamos levantando nossas contas todas na hora que baterem o martelo lá. O futuro presidente pediu vista, mas apenas para situar, para reavaliar e confirmar aqueles números de possibilidade. E a gente está aguardando para poder fazer um parâmetro também.
Certo. E na minha visão tem até pertinência a pergunta, já que vai mexer com a situação do servidor. O estudo encomendado para a incorporação.
Estamos analisando, doutor Celso, tudo isso. Já falei com o sindicato, estamos analisando tudo, verificando todas as possibilidades reais, a questão de numerário, orçamento. Essa questão tem que ser discutida também à luz da questão dos aposentados. Tudo isso.
tudo encomendado.
Não pode sair nada do controle, porque o orçamento é seco, único, e tem que ser feito de acordo com aquilo que nós contamos.
Mas esses estudos estão bem adiantados?
Estão sim, adiantados. Mas eu não posso prometer ao senhor quando é que eu vou discutir, se de fato vou aplicar ainda, como eu tenho dito ao sindicato. É questão mesmo da gestão, de avaliar isso, se é viável ou se não é viável.
Doutor Rony, pelo que eu entendi, só vão ter esse aumento os efetivos.
Exatamente,
né?
Doutora Cristina.
O pessoal que tem carro em comissão não vai
ninguém,
ter aumento
ninguém,
nenhum.
Ninguém.
E há previsão para uma futura reposição desse pessoal?
Agora não. A gente espera que, se a receita correr o ano que vem, a gente possa fazer alguma coisa, né? Mas, por enquanto, o orçamento está limitado, fechado, inclusive para poder atender agora aos auxílios, considerando que nós não temos FERD, né? É bom observar aqui para todos, que o tribunal utiliza boa parte do FERD para essa questão de custeio. A gente tem que usar o nosso específico do orçamento. E vai demandar um estudo muito grande do próprio a gestão aqui para tirar de alguns locais, onde é possível legalmente, fazer remanejamento para poder honrar esses auxílios. Então a gente a prioridade agora é definir os aumentos, vamos definir os auxílios e doravante fazendo as outras análises dia a dia, cada dia com sua agonia, como diz a história. Esclarecido tudo? Posso apreciar então? Colocar em votação o projeto? Então, eu coloco em votação, então, aprovado por unanimidade. Só tem um último pedido que eu gostaria de submeter também, segundo consta a lei. Eu estou precisando de umas férias para resolver uns problemas de ordem pessoal, então estou submetendo aqui ao colegiado para que possa. Então, doutor Eduardo, a gente substituir. É por curto tempo, é uma curta temporada, é uma questão de pessoal para resolver, que eu tenho que sair, me ausentar daqui.
Certo, mas essas férias abrangem a segunda reunião de fevereiro? Do colégio?
Não.
Por que é que
não
vai entrar em pauta o procedimento?
Não abrange não, segunda não? Reunião de fevereiro não. Não, sim. Estou tranquilo. Ok? Então, declaro encerrada nossa reunião. Agradeço a todos. Muito.